Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje estudaremos um filósofo austríaco, Feyerabend, Paul Karl Feyerabend, nascido em 1924, coloquei aqui no mural para vocês alguns dados, e veio a falecer em 1994. Recomendo a vocês, além da obra que vamos ver hoje, que muitos filósofos consideram um testamento, que consideram, aliás, uma obra de uma felicidade muito rara, porque 2 anos apenas antes de morrer, o Feyerabend, ele é convidado como um dos professores conferencistas na Universidade de Trento. Isso em maio de 1992, ele teve a oportunidade de, então, fazer 4 conferências que praticamente servem como uma síntese das aulas que ele proferiu por mais de 30 anos, aproximadamente 30 anos, em Berkeley. Então, por muitos é considerado como um testamento dele, uma síntese que ele pôde fazer. E ele também corrige vários problemas técnicos dessas conferências. O Feyerabend, depois que ele conhece Popper, ele foi aluno de Karl Popper, gostava muito de Karl Popper, e a influência de Popper na obra dele é imensa, imensa. Ele aprofunda um lado irreverente e assistemático nas conferências dele. Ele costumava muito falar de improviso, o que gerou alguns problemas. Em algumas conferências dele, ele não foi nada bem. Ele mesmo depois pediu desculpas aos presentes, dizendo que ele tentou elaborar o discurso, mas não foi feliz. No entanto, não é o que acontece nessas conferências trentinas, como elas se tornaram conhecidas na Universidade de Trento, na Itália. Aliás, o Feyerabend, ele tinha um grande carinho pela Itália. Várias vezes ele ensaiou, inclusive, morar na Itália. Numa das cartas que ele nos deixou, ele coloca que o italiano era um dos impedimentos, mas que não era nenhum impedimento de ordem maior para ele, não. Que ele aprenderia tranquilamente o idioma. Essas conferências trentinas foram redigidas depois em inglês, nos apontamentos, traduzidas para o mundo inteiro. Como diz o grande filósofo da comunicação social, Habermas, parece que o Feyerabend hoje é um filósofo que para qualquer canto que você caminhe, você vai acabar encontrando com ele, dada a importância dele. Então, as duas obras que eu recomendo, além desta, uma é a autobiografia dele, que é de grande importância, e a obra máxima do Feyerabend, que é Contra o Método, que foi publicada em 1975, quando esse filósofo já contava com 50 anos. É uma obra que ele vinha construindo com Lakatos. Os dois juntos iam construindo, mas o Lakatos morreu, faleceu, e ele se vê sozinho para terminar a obra e leva a bom termo e publica a obra e se torna rapidamente um clássico. Contra o Método é uma obra que começa a ganhar uma estatura gradativa no âmbito filosófico e provavelmente em algum tempo estará no patamar de A Estrutura das Revoluções Científicas, do Kuhn, coisa assim. Bom, o Feyerabend, ele é austríaco e ele conta como foi a formação, como foi a vida dele, os problemas que ele teve, e ele acaba indo à guerra. Ele se alista, aliás, não é? Vai à guerra, e isso em 1943, ele é ferido a bala. São estilhaços, né? Recebeu vários estilhaços e uma dessas balas se aloja na junto à coluna. Ele sobrevive ao ferimento, mas ele para o resto da vida teve dores muito grandes por conta desse ferimento. A vida inteira, e grande dificuldade de caminhar. O Ferrari, quem o encontrava, via que ele usava uma bengala, que tinha grande dificuldade de locomoção. Mas quando o Ferhabend tinha por volta de 24 anos, ele vai ter o grande encontro filosófico da vida dele. Ele havia estudado outras coisas, como por exemplo física, mas o encontro dele com Karl Popper muda a vida dele. A partir daí ele não tem mais nenhuma dúvida, ele quer estudar filosofia e mergulha nos estudos filosóficos que ele vai conversar com a física. Mas o Popper marca os traços popperianos na filosofia dele, são marcantes, ainda que ele tenha uma irreverência muito grande que Popper nunca se permitiu, ele tem. Na autobiografia, o Feyerabend nos conta da depressão que ele viveu, não é? Que ele considerava uma doença, assim, para ele era uma doença gravíssima e que quase o coloca numa situação sem retorno, existencialmente falando para ele, né? Segundo os padrões, segundo o que ele coloca na autobiografia dele. Mas ele se recupera, ele começa a lecionar em Berkeley, ele passa um longo tempo da vida dele entre a Alemanha, Itália, Estados Unidos, até que ele opta por ficar na Itália o restante da vida dele. Ele morre de um câncer. Foi um episódio muito triste, a maneira como ele vem a morrer, pelos padecimentos que ele passa. De qualquer maneira, eu quero apresentar a vocês, eu sei que no Brasil ele ainda está no mundo acadêmico, ainda está sendo apresentado, por assim dizer, na academia pelo Brasil, em filosofia, mas provavelmente é um desses filósofos que veio para ficar. Vocês mesmos poderão mensurar o que vocês verão hoje aqui nos textos, nos trabalhos dele. E, claro, vamos conversar o Feyerabend com filosofia clínica. Esta obra, depois na edição vocês receberão a capa do livro. O livro ficou conhecido como Ciência, um Monstro. Ciência, vírgula, um Monstro, As Lições Trentinas, da Universidade de Trento, na Itália. Vamos começar com um dos fatos que mostra para vocês a posição existencial, a envergadura desse filósofo e o impacto que ele causa. Vocês sabem que o Ratzinger foi convidado para falar na Universidade de Roma e que houve um verdadeiro levante entre professores. Os maiores professores da universidade fizeram um baixo assinado, mais de 60 assinaturas dos mestres mais proeminentes da universidade. Acabou que o Vaticano cancelou, não é? Cancelou a fala do Ratzinger na Universidade de Roma. Pois um dos filósofos que o Ratzinger citaria é exatamente o Feyerabend. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque ele diz que na questão com Galileu, a Igreja teve razão. Ora, como é possível um ponto de vista ser defendido de um filósofo? Não soa vocês algo inédito? Como vocês fundamentariam uma posição como essa? E para ele é tranquilo. É uma das posições, aliás, que para ele não tem qualquer... Ele explica, inclusive, nessa obra aqui, que nas conferências, não é algo que ele já havia falado em outros momentos, o que o levou a se colocar dessa forma. Para ele, o Vaticano estava com a razão nessa questão contra o Galileu. Antes de vermos o texto e claro, contando que vocês não conhecem o Feyerabend, mas aqueles que o conhecem, já conhecem então a explicação para isso. Agora, aqueles que não o conhecem, se vocês fossem chamados a defender um ponto de vista como esse, não achariam, segundo o mundo como ele se desenha hoje para cada um de vocês, bastante complicado? Provavelmente, não é? Pois então, vamos às obras. Não teremos um tempo hábil para vermos as quatro conferências que ele proferiu, mas as duas que são explicativas e indicativas de tudo que ele faria nessa revisão, sim, nós veremos e já vamos, inclusive, para a primeira conferência, que aconteceu em 4 de maio de 1992, 2 anos antes da morte deste filósofo. Ele começa nesta primeira conferência falando do Big Bang, de uma descoberta recente. Ele fala de física, ele fala de astronomia, não é? E após ele colocar sobre esses avanços da ciência, lembrem o título da obra, Ciência, um Monstro. Ele vai nos colocar algumas questões a partir daí. Ele diz assim: a partir dos eventos que acabei de descrever, considerem e comparem. De um lado, nós temos uma descoberta grandiosa, emocionante, que afeta, assim parece, toda a humanidade. Do outro lado, temos a guerra, temos a crueldade. Existiria alguma conexão entre essas coisas? Ele citou um fato lamentável que aconteceu, no qual pessoas perderam vidas, e antes ele colocou a ciência, os astros, etc. E ele nos pergunta: há qualquer conexão entre isso? Existe alguma maneira de usar os produtos da nossa curiosidade, da nossa inteligência, para influenciar, atenuar, reorientar os nossos instintos básicos? Ou temos de admitir que a história é uma concha de retalhos, de eventos sem nada em comum uns com os outros, e que a natureza humana é uma cesta de compras de mercadorias díspares, algumas divinas, outras monstruosas, sem nenhuma conexão entre elas? O que vocês acham? Vocês que estão acompanhando a aula aqui em Porto Alegre, os colegas que acompanham pelo Brasil, à distância, acham que há uma conexão entre as coisas? Que há uma conexão, por exemplo, entre o Big Bang e as descobertas que estão a caminho pela ciência e o sujeito que entra num supermercado e atira em pessoas? Acham que essas coisas possuem relação ou nada? Tudo é aleatório, é caótico, nada está ligado entre si. Lembrem, este filósofo tinha estudos em física também, inclusive a física quântica que ele vai citar a seguir. Possui relação? De um ponto de vista estruturalista, sim, possui relação. Será que ele então se encaixa nesse pensamento? Vamos ver o que ele propõe. Ele nos diz assim: com efeito, parece que a desconexão é característica importante da nossa civilização, talvez até da nossa época. Mas há uma coisa chamada ciência. Ela diz tratar dos detalhes e da estrutura geral do mundo. Ela tenta explicar como a matéria surgiu, como e quando a vida surgiu no mundo e de que maneira os seres humanos apareceram nele. Vejam o que diz Jacques Monod, biólogo molecular, ativista político, ganhador do Prêmio Nobel, sobre a visão de mundo científica. Acompanhem com atenção, porque ele não vai mais soltar esse biólogo molecular o restante do livro. Vai usar como um emblema para ilustrar vários aspectos aí da ciência. Ok? Então ele vai citar agora o Jacques Monod. E ele diz: a fria ideia, a ideia fria e austera, que não propõe nenhuma explicação, mas impõe uma renúncia ascética a qualquer outro alimento espiritual, não podia acalmar a angústia inata. Ao contrário, exasperava. Ela pretendia com um só golpe extirpar uma tradição 100 vezes milenar, assimilada à própria natureza humana. Denunciava a antiga aliança animista entre o homem e a natureza, deixando no lugar deste vínculo preciso apenas uma busca ansiosa num universo gélido de solidão. Como uma tal ideia, que parecia não ter a seu favor senão uma puritana arrogância, podia ser aceita? Ela não foi e ainda não é. E se apesar de tudo se impõe, é em virtude unicamente de sua prodigiosa capacidade de produzir resultados. Aí o Feyerabend entra e diz: a ciência informa e produz, disse Monod. Ela não apenas não trata de propósitos, também afasta intencionalmente tudo o que, mesmo vagamente, poderia ter um propósito. O resultado é que, abre aspas, quanto mais conhecemos nosso universo, mais despropositado ele parece, fecha aspas. Como escreveu Steven Weinberg. Vocês poderiam dizer que dar esperança e sentido não é uma tarefa da ciência, mas da religião. Tratemos então dessa área. É bem verdade que a religião fala sobre alma, propósitos, sentidos, mas não fala só isso. A religião também cria significados onde, à primeira vista, eles não existem. Só no mundo ocidental, a aplicação de ideias e ritos religiosos é estritamente limitada. Para começar, o crente está dividido em duas partes. Uma, no crente, age como cientista. A outra parte, por exemplo, age como cristão. Como cientista, ele ou ela renuncia à fé e à revelação, mantendo-se distante dos significados. Já como cristão, ele e ela confia na fé e se conforma aos modelos divinos. Não há como infundir o espírito religioso na ciência, pois a religião vem depois da ciência cumprir seu trabalho. Ela não faz parte desse trabalho. Em segundo lugar, eu não tenho certeza de que seria uma vantagem tornar a religião uma parte da ciência. Os cientistas já são pedantes demais. Além disso, os cristãos, para tomar apenas um exemplo, não foram das melhores pessoas. Aí ele diz, se refere aqui a como trataram as mulheres, como trataram os problemas de cruzadas e outras coisas mais. Em terceiro lugar, a religião está longe de ser uma coisa unificada, ela é plural. Há budistas, muçulmanos, protestantes, etc, etc, etc. Depois temos as artes. Hoje, muitos cientistas querem nos fazer acreditar que a pesquisa científica não é tão conservadora como o trecho que citei de Monod e que parece indicar. Que há um espírito artístico, dizem eles, que há uma criatividade, uma imaginação, metáforas, analogias, dimensões estéticas, etc. O que é isso que conecta, digamos, a cúpula da Catedral de Florença, as micções de Jackson Pollock e, em especial, aos estudos mecânicos de Galileu? Exatamente como na religião, temos uma ampla variedade de produtos agrupados de maneira bastante artificial, ou deveria dizer artística, sob um único nome. Cada área possui empiristas que querem que a ciência permaneça próxima aos fatos e sonhadores que não se importam quando suas especulações vão de encontro a resultados experimentais bem estabelecidos. Até mesmo áreas específicas como a sociologia, hidrodinâmica, são divididas em escolas que adotam diferentes metodologias. E desse modo, quando olhamos em volta, nos deparamos com grandes subdivisões entre áreas que por si já são coleções discordantes de métodos e resultados. Tudo isso precedido pela advertência: não misture as abordagens. Ora, e ainda temos a filosofia. A filosofia, parece, é uma disciplina que fornece uma visão de conjunto e coloca as coisas em perspectiva. Pelo menos foi assim que começou aqui no Ocidente. Deixe-me parar para fazer um apanhado primeiro aqui com vocês, ok? O texto pode estar parecendo muito esquisito, mas para Feyerabend, a ciência tem um corpo unificado. A ciência tem um corpo coerente. A ciência é eficaz, ela convence. Não pensem que ele está se afastando disso, que ele está dizendo que há um problema aqui. Não, ele está concordando que a ciência, para o que ela se propôs, é um grande sucesso. A questão não é essa que ele está nos colocando. E ele está mostrando como filosofia, arte, as outras coisas, perderam a primazia da verdade, a religião e outras coisas. Você vai discutir com um cientista, ele tem um discurso que é englobante, é universalizante, é coerente, é endossado por uma sociedade, e mais, ele se afirma para um futuro. Nesse sentido, a verdade está aonde? Um cientista e um religioso, por exemplo, estão discutindo. Chega uma hora, o religioso vai dizer: isso é assim porque eu acredito, eu tenho fé que essas coisas são assim. E o cientista diz: você não tem prova alguma. Já eu, como cientista, tenho prova. Então, o meu discurso tem um embasamento, eu consigo colocar na causa e efeito. Ora, mas por que esse discurso seria mais válido do que o outro? O que o torna tão válido? E o Feyerabend, ele diz para nós: claro, esse é o discurso que se coloca como verdadeiro, que é utilizado, não é? Que nós usamos para construir aviões, para fazer uma cirurgia. Quando você está com uma infecção, o remédio vai ser usado segundo esta verdade. Então, o ponto de partida dele é este aqui. Quando é que nesse percurso a ciência vai se transformar num monstro, que é o que dá título à obra dele, que é o que torna famosa essa revisão na Universidade de Trento em 1992 que ele faz? Onde onde entrará o problema, o famoso dilema que ele traz de Popper quando e atualiza e aprofunda e melhora? Vamos ver. Ele vai nos colocar agora aos poucos. Primeiro ele vai tratar rapidamente da filosofia e então ele entra em toda a pujança nessa questão. Vamos acompanhá-lo. Filósofos posteriores produziram sistemas inteiros. Ele citou antes Platão, Tales, e aí ele diz que filósofos depois produziram sistemas inteiros. Esses sistemas filosóficos abarcavam tudo o que havia sido feito até então, organizado cuidadosamente segundo as concepções de seus criadores. Como os cientistas, os artistas e os reformadores religiosos, também os filósofos a essa altura já acumulavam um amontoado bastante caótico de opiniões e abordagens. Há kantianos, hegelianos, heideggerianos, kuhnianos, popperianos, wittgensteinianos, há seguidores de Foucault, Derrida, Ricoeur, há neo-aristotélicos, neotomistas, e eu poderia continuar a lista eternamente. A maioria dessas filosofias começou como uma tentativa de pôr fim a uma querela entre escolas. Nenhuma conseguiu. As tentativas logo se tornaram novas escolas, elas mesmas, e se juntaram às querelas. Além disso, boa parte do que está sendo escrito hoje na filosofia é trivial, sem grande interesse. Bom, Aí ele pergunta: será que é uma desvantagem o fato de não apenas na ciência haver tantas vozes como na filosofia? Ele diz: será que isso é uma desvantagem? Deveríamos ter um corpo unificado? Seria melhor? Ele mesmo responde: o fato de haver muitas áreas diferentes de pesquisa lideradas por pessoas com diferentes interesses e que produzem resultados amplamente diferentes, é isso mesmo uma desvantagem? Supermercados são bastante convenientes. Além de fornecerem uma abundância de produtos, também nos mostram coisas que não conhecemos, mas que poderíamos ter usado. As ciências, as humanidades, a religião e as artes oferecem supermercados espirituais, por assim dizer, com diferentes departamentos e muitas conexões entre eles. Bem, ele diz que muitos, hoje, muitas esculturas em muitos lugares lastimam que nós não tenhamos uma harmonia, uma unidade. Olhem agora a aproximação que o Feyerabend fará com relação à ciência, tá? Então, primeiro ele diz que nesses lugares todos, muitos lastimam que não temos mais uma unidade. Que, aliás, o discurso da ciência se pretende uma unidade. Um cientista não pode dizer para o outro: olha, essa garrafa não está sob a influência da gravidade. O outro diz: não, está. Haverá ciência quando ele disser está, e vamos mostrar, vamos repetir o experimento. Não é? Então ele diz que muitos, em várias áreas, têm essa questão. Olhem o que ele fala. Lastimar sobre uma falta, colocou entre aspas, uma situação de harmonia, significa condenar arranjos que se formaram durante milênios. Além disso, quem fala em harmonia parece tão suspeito quanto os tiranos, dispostos a submeter toda a diversidade que encontraram à sua própria regra de harmonia. Sim, é verdade que existem fome e disputa neste mundo, bem como descobertas incríveis, mas por que devemos reagir a esses dois fenômenos da mesma maneira? E mais importante, por que os dois precisam ter lugar num único sistema coerente? Por quê? Vocês poderiam responder: eles ocorrem em um único mundo coerente, ok? Os cientistas vivem neste mundo. Também vivem nele os senhores da guerra e suas vítimas. Ademais, os cientistas, os senhores da guerra, os esfomeados e os abastados, eles são todos humanos. Cuidado, porque aqui o Feyerabend caminha naquela fina trilha que cai de um lado para a ironia, de outro lado filosofia, ok? É bem tênue. Bem tênue, mas vamos trilhar aqui. Vejam que ele entrou então na crítica que tenta mostrar o discurso unificado a partir de uma teoria, de uma ciência. Okay? É aqui que ele, por aqui que ele está caminhando neste momento. E ele está mostrando que aquele pesquisador, aquele cientista, ou aquele filósofo que entra com o discurso: vamos harmonizar, vamos apaziguar e tornar tudo um único elemento, ele diz: este é tão tirano quanto o tirano que ele condena. Só que ele não se dá conta. Ele acha que nesse discurso, que vai unificar coisas de um mundo que, para o Feyerabend, é um mundo caótico e com muitas realidades e com múltiplas deliberações para qualquer lado que se ande. Quando você entra e diz: não, mas vamos parar com essa dissonância toda e vamos tornar uníssono, único, ele diz: aí você acha que esse seu discurso é democrático? Você acha que esse seu discurso é razoável? Ele diz: o que há de razoável nisso? Você está tiranizando as coisas e querendo colocá-las todas sob um protetorado que vai funcionar como? À base de lei? Chibata? coerção, capitalismo, qual é a moeda que você vai usar? E, no entanto, vejam, você não caminha 2 quadras e você encontra terapeutas de várias áreas que já muitos já entenderam, não se deve mais falar em doença, não se deve mais falar em patologia, nem em cura, coisa que a filosofia clínica há mais de 20 anos vem dizendo. Não, agora nós vamos falar em harmonia, num trabalho holístico, não é? Harmonizar, num bem-estar. E o Feyerabend está dizendo, pois estão errando de novo. De novo. Se antes já estavam errados e agora se deram conta, pois estamos errando de novo. A tirania é a mesma. Então, alguns já se apressam, né? Realmente, então, devemos pregar a diversidade, devemos pregar, e é esse o caminho, cuidado. Sugiro que pelo menos avancemos um pouco mais antes de já concluir, não é? Não tenham tanta pressa. Mas acho que até esse ponto agora fica bem claro do que estamos tratando, não é? Ok, deixa eu desligar aqui o gravador para que a gente possa trocar considerações sobre isso que vimos até aqui. Após esses comentários dos senhores, reflexões importantes que só fazem enriquecer a aula, podemos então agora aprofundar os temas. Bom, o Feyerabend, ele continua dizendo: apenas uma teoria abrangente, apenas uma visão de mundo pode nos dar tal informação. É dessa maneira que alguns escritores, entre eles o divino Platão, justificam a necessidade de uma descrição coerente de tudo o que existe. A maioria das pessoas, inclusive cientistas e profetas, estaria de acordo. Existe um mundo, nós vivemos nele, logo precisamos aprimorar nosso conhecimento sobre o modo como todas as coisas se conectam. Mas essa suposição, infelizmente, nos conduz de volta ao ponto de partida. Em primeiro lugar, quem escolheremos como nossos professores para isso? Muitos indivíduos, grupos e escolas brigam para ocupar essa posição. E, em segundo lugar, quem disse que as partes do mundo se conectam de forma harmoniosa? Que o conflito não está presente no mundo como um todo? E aí ele vai citar como é que os gnósticos, como eles consideram essas questões, não é? E depois ele diz: de todo modo, a ideia de um mundo harmonioso ao qual todos pertencemos é apenas uma ideia entre muitas ideias. Não pode servir de medida para todo o resto. Mas mesmo que o mundo fosse um só, não temos nenhuma garantia de que uma única visão de mundo seria o melhor guia para se orientar nele. Estou mandando a imagem para vocês que o Pedro havia pedido. Além de serem incompletas, visões de mundos são enganadoras e, para usar uma expressão um tanto exagerada, reduzem a nossa humanidade. Visões de mundo sugerem que, para progredir, os modelos podem e talvez até mesmo devem desconsiderar detalhes e questões pessoais e se ocupar apenas de tendências gerais. Mas, e se não existirem essas tais tendências gerais? E se o que consideramos como tais tendências não passa de projeções de nossos próprios limites? E o que dizer dos elementos da nossa humanidade, como compaixão, amor, compreensão pessoal, os quais só são mobilizados quando vemos um rosto humano e desaparecem quando confrontados com generalidades? Essas perguntas seguem ainda mais. Não há saída. Reagir ao mundo é uma questão pessoal, familiar, de grupo, que não pode ser substituída nem mesmo pela mais encantadora visão de mundo. Isso quer dizer que não há nada mais a ser dito sobre o assunto? É claro que não. indivíduos, famílias, grupos e culturas reagem ao ambiente que os cerca. Eles são o que são hoje por causa das experiências, ideias, emoções, etc., que tiveram no passado. Não há motivo para nós, e isso significa eu, você e muitos outros não interagirmos à nossa maneira com o ambiente, as emoções e as experiências por meio de livros, discursos, produções teatrais, etc. Bom, então vocês já compreenderam a extensão e a importância da crítica que ele está nos trazendo. Não é, de certa maneira, nós temos uma religião hoje que é uma religião talvez maior do que qualquer outra, que se chama ciência. E talvez, quando você tinha citado há pouco, que não estava em gravação, se você vai, por exemplo, a um médico e ele diz: isso é uma metástase, vamos ter que reduzir imediatamente com quimioterapia para operar esse tumor o quanto antes e ver os outros pequenos, como monitorar, etc. e tal, e a pessoa sai do hospital, não é? E aí você tem lá uma crença, uma religiosidade, mas você coloca esse segundo plano. Qual é então a sua verdadeira religião? Pode ser a ciência? Ou talvez a sua verdadeira religião seja a ciência mesclada com pitadas desta outra crença, que agora se tornou pequena, secundária. Você atenderá primeiro a grande religião, que diz que se não fizer os procedimentos vai morrer. E, claro, vai lá na sua igreja, na sua paróquia, no seu culto, no seu templo, acender uma vela, fazer uma meditação, porque essa outra é uma parte mesclada menor da primeira e grande, que é a ciência. Muitos dos que se dizem religiosos apenas talvez estejam enganados, não são muçulmanos, judeus, cristãos, são cientistas, cientificistas. Acreditam na grande ciência, em primeiro lugar, depois as outras coisas. Pode ser que para muitos seja, para muitos podem ser assim. Somos filósofos clínicos, estamos interessados em saber como é, não é? Estamos pesquisando. Ele diz, então o Feyerabend, aqui ele coloca algo que é famoso nele, dizer que o pensamento dele, como ele expõe, não é sistemático, sabe? Aliás, várias vezes ele já chegou em conferências e palestras com um papel, que ele fez um esquema, acabava esquecendo o papel e tudo, e falava de improviso. Muitas vezes isso saía bem, conforme que ele imaginava, outras vezes não, mas ele tinha um apreço grande por fazer as preleções dele dessa forma. Vamos ler então o que ele coloca na obra. Primeiramente, eu devo dizer que não vou oferecer uma apresentação sistemática. Apresentações sistemáticas arrancam as ideias do solo que as fez crescer e as dispõe de uma forma artificial. Se o modelo agradar a indivíduos influentes, escreverão livros sobre isso e exigirão a leitura desses livros nas universidades e o transformarão em objeto de estudo. Dentro de pouco tempo vai parecer que o modelo é a própria realidade. Aqueles que o ignoram, mas ouvirem falar dele, vão desconfiar de que estão perdendo alguma coisa. Escritores populares explicarão em termos simples, filmes celebrarão os heróis que o inventaram e ícones de todas as formas e tamanhos lembrarão as massas do pouco que realmente sabem e do quanto ainda precisam aprender. Bem, para ser honesto, esse tipo de procedimento não me impressiona em nada. O processo é muito interessante, mostra até que ponto as modas dominam o mundo do espírito, para usar outra expressão exagerada, mas o ponto de partida é uma apresentação sistemática. Me é indiferente. O que me interessa é como e em que circunstâncias e de que maneira as pessoas adquiriram gosto por determinados modelos. Compreenderam o foco dele? Ah, vejam como ele faz para construir os teoremas, as histórias. Ele coloca literalmente, ele diz assim, ó: eu não sou um especialista nessas áreas, né, historiográficas e tal. Eu pego um rumor aqui, uma ideia ali, e a partir disso eu vou construindo as histórias. Grosso modo, as minhas conferências são fábulas. e serão aqui fábulas entrelaçadas a eventos vagamente históricos. Isso não me preocupa, e na verdade, porque desconfio de que os verdadeiros especialistas também contam fábulas. Só que elas são mais longas e muito mais complicadas, o que não significa que elas não possam ser muito interessantes. Não é essa maneira. Então ele prossegue dizendo: minha fábula começa com uma questão. Alguma vez existiu uma conexão entre os majestosos acontecimentos do céu e os tristes e muitas vezes sem sentido acontecimentos da terra? Lembrem-se, foi assim que comecei minha conferência hoje, colocando de um lado novas evidências para o Big Bang e do outro a guerra e a miséria. Qual é a relação? A resposta é que muitos períodos e muitas culturas tomaram como certa uma conexão. Homero, por exemplo, conecta as ações humanas e as ações divinas em uma única narrativa histórica, bastante dramática. Ele fala das guerras troianas, Odisseu, etc. Vamos passar várias páginas à frente. Ele diz: vejamos agora a segunda parte da minha fábula, o papel dos filósofos. Eu disse filósofos, mas as pessoas que tenho em mente são diferentes dos professores em muitos aspectos. Tales, por exemplo, geralmente considerado o primeiro filósofo, era um dos eminentes cidadãos de Mileto, importante porto na costa oeste da Ásia Menor. Deu conselhos políticos para seus concidadãos, parecia conhecer a astronomia, fez fortuna no ramo de azeites e de vez em quando atuava ainda como engenheiro. Bom, aí ele vai prosseguir essa longa história. Ele diz que nós não temos qualquer evidência disso, não é? Que isso foi contado, recontado. Lembram da história do Tales? Como é que é? Que ele cai no poço. É, daí que uma camponesa que estava ali perto fica rindo dele. Como é que pode ficar olhando em vez de olhar para o chão, não é? Bom, ele coloca os trabalhos de Tales, não é? E entra em Aristóteles, Xenófanes. Depois vocês podem ler o livro na íntegra para tomarem contato com isso. E aí, depois dessa narrativa longa, ele diz: eu aproveito agora o momento para colocar uma questão sobre essas evidências daquilo que estou contando. Por favor, prestem atenção a essa parte. Ela é bastante interessante. E, claro, aqueles que têm seus mestrados em filosofia, seus doutoramentos, já têm uma familiaridade com isso que vou contar, ainda que eu tenho isso para mim, muitos esquecem rapidamente disso que virá agora e da pertinência e da propriedade. Vamos ver. O que sabemos desses pensadores antigos? Ainda temos os seus escritos? Como sabemos o que eles disseram de fato? A situação é bastante interessante. A maior parte das evidências é formada por manuscritos copiados de outros manuscritos mais de 1.000 anos depois da data original da escrita. Os primeiros manuscritos copiados de escritos platônicos, por exemplo, são do século XI depois de Cristo. E Platão viveu no século V, IV antes de Cristo. Sim, existem fragmentos de papiros, mas eles são curtos e contêm apenas pequenas partes do papel original. Desse modo, um dos problemas quanto a Platão, por exemplo, é o seguinte: seus manuscritos são confiáveis? Eles contêm mesmo o que Platão escreveu? Ou o nome de Platão foi colocado no texto de um autor diferente para conferir autoridade? E outro problema, a linguagem. Platão escrevia em grego, mas, como todos os grandes autores, ele usava o idioma de maneira idiossincrática, ou seja, deu novos significados a alguns termos, novas nuances de significado a outros, de modo que precisamos adivinhar o que ele queria dizer. Naturalmente, diferentes tradutores dão palpites diferentes. E aí, ele propôs um exercício de tradução para vermos a dificuldade que é isso. E por último, ele diz que Platão é um caso muito simples, perto de outros casos que nós temos. E aí ele vai citar Anaxágoras, Tales, Platão, Academia, e vai longe com essas citações dele, vai mergulhar, vai voltar a Xenófanes, vai mostrar como é que eram construídas as tragédias, as cenas. E então ele retoma o ponto que ele quer chegar, que é a desconexão entre essas coisas, que a ciência monta essas conexões. Com a tradição, nós nos convencemos disso, damos sequência a essas tradições, elas parecem coerentes, concatenadas, e no fundo a concatenação só está na nossa cabeça. Ele coloca: a desconexão que discuti no início começa agora a se insinuar de novo. Filósofos posteriores, especialmente Parmênides, foram muito além. Afirmaram explicitamente que, comparada com o ser em Parmênides substitui o monstro de Xenófanes. A existência humana é uma quimera. É interessante o modo como essas visões se espalharam e acabaram contaminando o mundo todo. Primeiro, tornaram-se populares entre pessoas influentes, que nem sempre concordavam com as visões, mas escreveram relatos e críticas sobre elas, criando assim uma tradição. E como a história, durante muito tempo, foi escrita por pessoas influentes, o início dessa tradição é hoje conhecido como Advento do Racionalismo, Revolução Grega ou Milagre Grego, e é considerado algo muito importante, no mínimo, o nascimento da civilização ocidental. E aqui podemos propor várias questões, escreve ele algumas páginas adiante. Foi uma coisa boa os antigos filósofos terem transformado os deuses tradicionais em pensamento, fogo, no ser imutável? A mudança que recomendavam foi iniciada por eles, ou eles foram sendo levados por forças que não perceberam e sobre as quais não tinham nenhum controle? Se sim, que forças eram essas? Podemos nos libertar de sua influência? Ou submetê-las às nossas vontades? Porque para Feyerabend é assim que surge todo o capítulo chamado ciência. Ele vai se perpetuar, se desdobrar, se aprofundar, se reencontrar e cada vez se tornar mais forte. Ele vai falar do teatro grego, da tragédia grega, como se passava isso. É uma descrição muito bacana, muito bonita de Aristófanes, como funcionava. Os colegas que fizeram a jornada de estudos à Grécia lembram que quando nós fomos ao anfiteatro, nós conversamos sobre isso, né? Como é que se faziam um personagem, como é que ele construía, às vezes um único ator fazia todos os papéis, etc. Aqui ele remonta tudo isso. E colocando que isso era muito mais ouvido que a filosofia, que era para poucos, bem poucos, não é? No entanto, esses elementos se encontram na face que vai derivar na ciência e que nós vamos acolher, não é? Ele fala muito da República aqui de Platão, na Poética de Aristóteles, ele vai citando esses exemplos. E colocando como esses elementos se aproximam, se afastam, por exemplo. Ele diz: uma segunda função da tragédia é terapêutica, como diriam algumas pessoas. Ela reforça o efeito de que as leis sociais exercem algo sobre a mente humana e, de certa forma, equivale a uma lavagem cerebral. Segundo a descrição da tragédia feita por Aristóteles, ela é a própria mensagem que cria as emoções que vão reforçá-la. É difícil pensar numa maneira melhor de manter o engajamento das pessoas com a sociedade em que vivem. Mas era essa a intenção dos autores trágicos? Não era. Para compreender isso, vejamos uma tragédia real, e aí ele vai citar Ésquilo, né? A trilogia, não é? A Orestia. Em outro momento vocês podem ler. Então ele faz dois comentários, sendo que o segundo comentário dele é esse que eu vou ler para vocês. Essa maravilhosa estrutura abstrata, toda ela está imersa em uma complexa rede de eventos que acaba quase por ocultá-la. Após essa longa citação dos elementos gregos, ele diz sobre os intelectuais, agora que ele está falando. Devo dizer bastante coisa sobre eles mais tarde, mas por ora farei apenas algumas observações. Xenófanes e Platão eram intelectuais no sentido de serem dedicados a um tipo de pensamento que discordava do que acontecia ao redor. Bom, vamos rever essa parte. Entendem como ele coloca? Eram intelectuais, Platão e Xenófanes, porque, de certa maneira, aquilo que acontecia ao redor, eles tinham as teorias dele para explicar essas coisas. É nesse sentido que eram intelectuais. Bom, de certo modo, os autores trágicos também eram intelectuais, contudo, havia uma grande diferença entre eles e os filósofos. Os filósofos eram lidos por poucas pessoas e acreditavam e se sentiam superiores a seus críticos menos sofisticados. Já os autores trágicos eram vistos por muitas pessoas e achavam que tinham de agradar ao público, reescreviam peças fracassadas e experimentavam novas versões delas na esperança de melhorá-las, mas isso não fazia deles imitadores servis da moda. Ao contrário, partindo do que todos compartilhavam e empregando meios compreendidos por todos, eles tentavam levar o público a novos e inexplorados territórios. Isso, acreditem, é muito mais difícil do que conceber algo sozinho e oferecer a descoberta a um público que foi induzido a acreditar que cabe a cada um entender as profundezas de seus líderes intelectuais. Bem, na segunda conferência, e a última que veremos aqui, mas lembrem, deixo a vocês o convite para comprarem a obra e lerem as quatro conferências. É extremamente recomendado para os colegas que fazem esse curso, Filósofos e a Filosofia Clínica. Ele começa retomando e volta ao biólogo molecular Nobel, não é? O Jacques Monod. E ele diz que naquele trecho que o Feyerabend leu para nós, né? Que ele escreveu para nós, ele diz: ele descreve o que lhe pareciam ser as características deprimentes da ciência moderna. Segundo ele, a ideia de que o conhecimento objetivo, entendido como conhecimento que não implica o recurso a propósitos, era a única fonte de verdade que pretendia, abre aspas, com um só golpe, extirpar uma tradição 100 vezes milenar, assimilada à própria natureza humana. Denunciava a antiga aliança animista entre o homem e natureza, deixando no lugar desse vínculo preciso apenas uma busca ansiosa num universo gélido de solidão. Fecha aspas. O próprio Monod considerava que essa ideia não era muito bem aceita por muita gente. O filósofo então continua algumas páginas depois. O que significa essa aliança animista entre o homem e a natureza, como falou Monod? De que se trata? Que antes havia uma aliança e que os cientistas de tendência materialista a desfizeram? Que eles tinham o poder de desfazer essa aliança? Que o pacto era como um acordo político passível de modificação unilateral desde que a decisão fosse tomada por cientistas? E que nós, que não temos nada a ver com ciência, ficamos com as consequências disso? Como essa decisão foi tomada? Os cientistas que aceitam o ponto de vista objetivo, se encontram numa conferência e votaram para rescindir a aliança? Foi fácil assim? Ou nunca houve um encontro desse tipo? Os cientistas não são tão fiéis a alianças. A maioria deles carece do conhecimento histórico necessário para conhecê-las. Então, por que alguém lhes pediria para voltar e levar a sério toda a questão? Ou será que a passagem sugere que o que desfaz a aliança é uma ideia e não os seres humanos? Queridos colegas, queridos alunos, vocês estão reconhecendo aqui próprias conjecturas e refutações, não é? De outras obras do Popper, fica bem, não é? Ele aprofunda e desenvolve com uma fluência, parece que tá em casa com essas teorias popperianas, levando-as adiante nessa conversação. Pois ele cita em vários contextos, em vários segmentos da humanidade, essa crítica. E então ele chega num ponto que eu marquei, porque para os nossos propósitos aqui é bastante relevante. Ele diz: até agora eu me distanciei do conjunto de valores de monônio, por, entre aspas, ele coloca, por resultados, monônio entende determinados produtos científicos e presume que um campo que produz esses resultados e nada mais é um campo muito importante. E eu me perguntava por que compositores, prostitutas, pintores, camponeses, mães deveriam aceitar seus parâmetros de importância e não os deles? Por que sequer deveriam se importar com tudo isso? Existe alguma conexão entre os resultados científicos e a vida das pessoas não diretamente ligados à produção desses resultados? Os cientistas e os admiradores da ciência presumem essa conexão, ou melhor, a dão como certa. Os resultados trazem informações sobre o mundo em que habitamos e não nos dizem sobre a realidade. Mitos, obras de arte, sonhos e contos de fada falam do mundo real, mas são meras fantasias, tolices epistemológicas. Apenas a ciência, e isso significa as visões de mundo construídas a partir dela, ciência, nos diz o que realmente acontece. Vamos então analisar esse pressuposto e, para agradar os cientistas, vamos examiná-lo de dentro da esfera de seus parâmetros e valores. Nada nos obriga a entrar nessa esfera, mas é interessante perceber o que acontece se o fizermos. Os resultados da ciência, diz Monod, nos forçam a ficar atentos à visão de mundo correspondente. Veja, os resultados da ciência, ok? Você tem os resultados. Bom, essa vacina vai fazer tal coisa. Muito bem, aí a pessoa fica atenta, vamos ver. Vacinou, não vai mais pegar febre amarela, é isso? Ele prossegue. Bom, o exemplo é meu, não dele. O que se impõe não são apenas técnicas particulares ou leis especiais, mas sim um edifício filosófico que os cientistas adotam. Para muitos cientistas, esse edifício é o materialismo. O mundo não tem um propósito. O universo gélido de solidão, ele está citando o biólogo, né? Essa é a realidade. Viram a filosofia da ciência aqui? Vamos voltar ali de novo. Então, ao fazer a ciência, o cientista possui uma filosofia dentro disso que ele está fazendo. E essa filosofia, segundo o Feyerabend, é o materialismo. E o materialismo que se expressa da seguinte maneira: o mundo não tem propósito nenhum. É um universo gelado, solitário. Muito bem. E aí ele consegue. Essa é a realidade. Então, quando você estiver diante desse naipe científico, qual é a filosofia dele? A realidade é essa. Muito bem. Por que uma realidade deprimente como esta deveria se impor? Por causa de sua prodigiosa capacidade de produzir resultados, segundo o biólogo, agora definidos como produtos científicos. A ciência é bem-sucedida. A nós cabe apenas nos silenciar e ficar atentos à sua ideologia. Mas a ciência é bem-sucedida? Precisamos mesmo nos silenciar? Será que existe apenas uma única visão científica de mundo? E nesse ponto, aumenta a tentação de soar profundo e dar uma resposta inteligente. Ele está sendo irônico, claro. E nessa ironia dele, ele diz que não. Que a própria mecânica quântica, e lembrem o Feyerabend, ele tinha profundos estudos em física. Né? Ele estudou e foi amigo de um proeminente físico, foi amigo dele muitos anos, e juntos estudaram com grande profundidade a física quântica e esses elementos que estavam surgindo. E ele mostra que pela própria física quântica, claro, temos várias realidades, mas ainda assim isso é um problema. Vejam como ele coloca. A mecânica quântica, dizem eles, os cientistas e intelectuais, indica que as principais características do mundo entendido em termos materialistas simplesmente não fazem parte da realidade observada, mas aparecem quando os observadores agem de forma apropriada. Do contrário, presumir sua existência nem sequer faria sentido. Portanto, o materialismo não descreve o mundo como ele é em si e por si, mas sim um aspecto de uma entidade desconhecida. O aspecto em questão não deixa de ser importante. Ciências inteiras foram construídas com o objetivo de explorar suas propriedades, e grande parte da civilização ocidental está engajada em torná-lo mais específico e detalhado. Mas ele não é tudo que existe, e tampouco existe independentemente das ações dos materialistas. Ou seja, mesmo com a física quântica, mesmo com essa concepção, bom, depende muito do observador, não é? Para que as coisas se passem ali, etc. Ainda assim, é um estudo materialista que está em andamento. Bom, mas os místicos e esse pessoal que fala do amor cósmico, da cura cósmica, hiperbólica e infinita, como ficam? A mesma crítica que o Feyerabend está fazendo à ciência cabe agora a esse pessoal todo. Eles não estão se dando conta que reproduzem novamente o mesmo discurso que estavam atacando há pouco. É a mesma coisa. Dito em outras palavras, a mesma coisa. Por exemplo, você tem um amigo místico que fala da cura quântica, cósmica, parabólica e universal e infinita, e que tudo está conectado, que tudo faz parte da mesma coisa. Ora, ele está fazendo de novo o discurso da ciência, totalitário, não é? Com um epifenômeno que se reproduz para todos os lados, de novo é a mesma coisa. E esse então que se anuncia como libertador é o próprio tirano propondo uma nova escravatura. Como a filosofia clínica evitou cair nessa armadilha conceitual? Evitou cair nessa armadilha conceitual dizendo, olha, não estou pregando cura. Para alguns, a doença, inclusive, entre aspas, já que vamos usar essa terminologia, é que seria a cura. Alguns procuram a clínica para realizar e caminhar pelas flores, pelos bosques ensolarados, e outros para ir para os abismos. E é tão defensável quanto esse que caminha pelas flores. Não há um estado autogênico melhor ou pior, há o seu estágio, a sua caminhada. Quem procura um filósofo clínico vai procurar para caminhar pelas flores, pelos bosques, pelas estrelas, ok? Alguns farão isso, outros procurarão com outros propósitos. E como é uma interseção, compete ao filósofo clínico dizer, vou acompanhar você nisso que você me propõe, ou não vou. Procure outro profissional. É parte do direito de um filósofo. Ele é uma criatura inteligente em interseção, não é? E não significa com isso que você desaprova o discurso do outro, porque ainda que por vezes essa negativa de caminhar tem a ver com a desaprovação, dependendo de como está constituído. No entanto, não há como o filósofo clínico pregar a harmonia. O senhor veio me procurar, então nós vamos fazer uma harmonia no senhor. Não há mais doença, não há patologia, nós buscamos um bem-estar, uma harmonia. Esse é um discurso, do ponto de vista da filosofia clínica, falido. Se a pessoa diz, mas doutor, quem disse que eu procuro por harmonia? E aí você fala isso porque está desarmonizado. Esse é o discurso do totalitário, do. Por que acham que eu botei o Feyerabend muito depois da Hannah Arendt? Hannah Arendt já mostrava isso nas bases políticas, no discurso do totalitarismo, que aqui nós vemos na base existencial em outras formas. Ele prossegue dizendo que esse discurso da ciência, nossa, é um discurso fortíssimo. E ele mesmo diz, trata-se de um argumento decisivo e não nego sua força. Ok? Isso que estávamos lendo até aqui, não é? Do discurso do materialismo. Ele diz, mas é possível destronarmos o materialismo com armas bem menos complicadas e usando um exército muito menor. Basta recorrermos ao bom senso. Esse me parece um ponto importante. Os erros daqueles para quem o materialismo dizimou todas as alternativas não são sublimes distorções do pensamento e tampouco refletem métodos de investigação igualmente sublimes. São erros grosseiros que podem ser corrigidos com a ajuda de alguns lugares comuns. Em outras palavras, podemos criticar a ciência sem para isso. Sem que para isso tenhamos de nos tornar cientistas. Mais particularmente, podemos criticar as demandas científicas, demandas por financiamentos, mais poder, mais influência política e principalmente na educação, sem nos tornarmos cientistas. Estamos chegando ao final dos nossos trabalhos. É uma pena, porque ainda tinha aqui. Agora é que ele vai entrar na questão do Galileu, que é belíssimo. Ele faz toda uma historiografia. Toda uma historiografia aqui em torno disso. Mas ele diz que isso tudo é uma notícia maravilhosa, na opinião dele, do Feyerabend, também para a ciência. Porque a própria ciência vai se beneficiar se quebrar esse discurso totalitarista, que é fortíssimo, não é? Que é algo muito forte. Como nós, filósofos clínicos, trabalharíamos especificamente essa crítica? Eu sei que vocês podem ter ficado tentados a dizer, então realmente esse discurso acabou, não é? Agora realmente, professor, com este filósofo, fica bastante claro esse problema, inclusive que nós filósofos construímos. Por exemplo, quando Platão, não é, cria sua teoria que explica praticamente a teoria de escola, de sistema, não é, Hegel e outros, quer dizer, fica muito claro agora. E no entanto, eu digo, se pensarem assim, vocês nem chegaram então nas ontogenias transversais e verticais. Porque se entram por elas, o que que vocês vão ver? Sim, esse discurso é cabível. Você, na sua construção de mundo, pode fazer um tal em que essas coisas sejam rigorosamente a sua pauta, seu caminho, e será seu. Você pode adotar uma religião que faça isso por você. Pode adotar não uma religião, mas outra coisa que não tem nome de religião e que é como um capitalismo, como uma maneira de viver no mundo. Pode. Você pode estar, como vimos na aula de ontem, de Freud, na angústia, alimentado por uma ferida narcísica que transforma o mundo num grande espelho e você nem percebe e está dentro desse sistema totalitário de novo. Portanto, há que se ter cuidado antes de dizermos vamos descartar completamente isso. Calma, calma, há muitos elementos e na semana de estudos deste ano. Não, veremos os desdobramentos de alguns desses temas que filósofos como o Feyerabend, em lições trentinas, nos trazem. Ok? Vou desligar aqui o gravador para que possamos colocar dúvidas, considerações. Em outro momento, o Feyerabend, ele nos mostra que mesmo você adotando esses princípios, se você acompanhar o processo historiográfico, como eles se estabelecem por dentro, você vai ter algumas surpresas impressionantes. Quer dizer, falar que a ciência tem um elemento que é totalitário, que ela se transforma num monstro, que vai devorar tudo aquilo que discorda dela, bem, parece então que a ciência é um monstro estável, único, e não é bem assim. A ciência vai se desdobrando. Olhem como ele mostra isso por um elemento historiográfico. Ele diz assim, depois que Newton descobriu a lei da gravidade universal, ele a aplicou à Lua e aos planetas. Parecia que Júpiter e Saturno, quando tratados dessa maneira, se distanciavam lentamente um do outro. O equilíbrio do sistema planetário parecia se desintegrar. Antigos registros babilônicos mostravam que o sistema planetário havia permanecido estável por um período considerável. Newton concluiu que essa estabilidade se devia a uma força adicional e presumiu que Deus, de tempos em tempos, intervinha na trajetória dos planetas. Essa ideia concordava com suas visões teológicas. Deus, acreditava Newton, não era apenas um princípio abstrato, era uma pessoa. Preocupava-se com suas criaturas, o que era demonstrado por suas intervenções. Bem, vocês sabem que aí há um problema, não é? Um conflito na teoria da gravitação de Newton, e que ele teve que recorrer a Deus aí para tentar resolver isso. Mas o Leibniz faz uma grande tripudiação em cima de tudo isso, né? Ridiculariza esse Deus newtoniano, diz, pô, mas que Deus é esse, que incompetência é essa, né? Se cria uma coisa, cria numa imperfeição, que como é que pode e tal? Bom, bem mais tarde, Euler e os Bernoulli e outros substituíram os métodos geométricos de Newton por métodos algébricos. Um tipo totalmente novo de matemática, então, foi inventado. Para quem gostaria de rever isso, pegue aquela obra Aspectos Matematizáveis em Clínica. Eu faço toda uma historiografia dessa matematização, como ela aconteceu, tá bom? Usando essa matemática e levando as aproximações a extremos jamais alcançados, Laplace, outro, um século depois que o sistema planetário não se desintegrava, mas oscilava ao longo de um período muito grande. Eu não preciso dessa hipótese, disse quando Napoleão lhe perguntou acerca da necessidade de um ser divino. Mas a história não acaba aí. Descobriu-se que as séries matemáticas usadas convergiam para seus resultados, mas divergiam numa aproximação maior. Um cálculo mais preciso implicaria o infinito. E aí outros problemas e outras formas de resolver. Aí ele retorna a Tales e depois vem Parmênides, então Galileu, e ele diz, é claro, não havia garantia da defesa das ideias que essas ideias conduzissem a qualquer lugar, mas também não havia provas de que fossem um erro. Acabou que as ideias absurdas produziram resultados que foram gradualmente aceitos. Preste atenção a isso. Ideias absurdas foram produzindo resultados, de um jeito ou de outro. Quer dizer, eram ajustados, eram feitos de outra forma e foram aceitos. Primeiro entre os especialistas e depois entre o público culto, ele botou entre aspas. E por fim, as pessoas em geral. Agora, consideremos tudo isso numa perspectiva temporal. E aí ele retoma. Lá de Tales e Parmênides vem trazendo até os dias de hoje, praticamente, mostrando que esse corpo dito coerente, unificados, tem todo tipo de miscelânea dentro dele. Isso que nós chamamos de coerência e unificação, visto de perto, até a própria ciência colocada como ciência, então se torna uma outra coisa, não é? E essa verdade que ela é dita, científica, passa por tantos reparos que estamos diante de muitas coisas. Ele diz: preciso fazer uma pequena pausa e resumir em quatro proposições o que eu disse até agora. Primeira proposição: o progresso da ciência depende de uma abertura das visões de mundo que se contrapõe às afirmações totalitárias de muitos de seus defensores. Segunda proposição: é preciso muito tempo e às vezes séculos para que as visões de mundo mostrem resultados que se impõem. Terceira proposição: o que se impõe numa comunidade costuma não gerar interesse e às vezes pode ser prejudicial a uma outra. Quarta proposição: uma visão de mundo que contradiga resultados bem estabelecidos pode conflitar com uma tendência ou com uma mania religiosa temporária. No entanto, ela não conflita com a mania de todos os cientistas e amantes da ciência que abraçam, a saber, o racionalismo. Ler a próxima conferência nos levaria muito longe, é uma pena, mas a vocês como uma recomendação deste trabalho que fizemos hoje.